Mais um ano nós estamos, no dia 9 de Av, lembrando a destruição do templo, lembrando por não termos o templo, infelizmente. E não ter o templo é uma falta de Shriná, uma falta de divindade no nosso mundo. O Talmud diz: Kol hamid abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Todo aquele que se enluta pela destruição do templo tem o mérito e vê a alegria dela. E de fato a tradução é como eu falei: zoche veroe, é no presente, tem o mérito, merece, e ver. Ele vê no presente, e não que ele terá o mérito ou verá no futuro. Por que que nossos sábios falam essa frase no presente? Rabbi Yochanan ben Zakkai foi aquele que viveu a destruição do templo. Rabbi Yochanan ben Zakkai foi aquele que viveu uma transformação. Para e pensa. Hoje todos nós sabemos como é um Pesach. Como pode ser Pesach sem todos os preparativos, a limpeza da casa, e comprar matzot, e vinho, e maror, e preparar o seder, finalmente chegar o seder e toda a família reunida, fazer o kiddush, e depois comer a matzá, o maror, e assim por diante, tudo aquilo que nós conhecemos do nosso seder, e contar e narrar sobre o seder do Egito, esse é o seder. Na época do templo era diferente. Na época do templo tinha um ingrediente que hoje em dia falta no nosso seder. Tinha a oferenda de Pessach. E tinha todo um outro sistema das coisas. Você tinha que ir para Yerushalayim, se fazia o seder em Yerushalayim, se ia para o templo na véspera de Pessach para fazer a oferenda de Pessach. A véspera de Pessach era diferente. A noite de Pessach era um pouco diferente do que nós conhecemos. Yom Kippur? Todo mundo sabe, vai para a sinagoga, tem Kol Nidrei, tem o dia seguinte todas as rezas e nós nos ajoelhamos na sinagoga. Tem todo aquele clima. Yom Kippur, na época do templo, tinha o serviço de fato do Kohen Gadol, não só o que nós lembramos e falamos e narramos em Yom Kippur, tinha o serviço do Kohen Gadol. Era algo totalmente diferente. Rabbi Yochanan ben Zakkai viveu essa época de transformação. E Rabbi Yochanan ben Zakkai foi aquele que instituiu, inclusive, diversas coisas que constam no Tratado de Rosh Hashanah, justamente para que nós, ao longo do exílio, não esqueçamos de como era o templo. Rabbi Yochanan ben Zakkai, o Talmud conta no Tratado de Berchot, que estava muito doente, próximo do seu falecimento, e vieram seus alunos visitá-lo. E viram que Rabbi Yochanan ben Zakkai estava chorando. Perguntaram para ele: Rebbe, por que você está chorando? Rabbi Yochanan ben Zakkai falou: eu estou próximo de partir para o outro mundo. E lá tem dois caminhos que podem me levar. Podem me levar para o Gan Eden, paraíso, e podem me levar para o Gehinom, para o purgatório. Eu estou com medo, para onde vão me levar? E por isso estou chorando. Todo mundo traz toda a conversa que os alunos tiveram com ele, e como ele explicou mais sobre o medo dele. E finalmente termina o Talmud dizendo que Rabbi Yochanan Zakkai, quando estava próximo de fechar os seus olhos, falou: preparem aqui uma cadeira, porque está vindo Hizkiyahu, o rei Hizkiyahu, para me receber nos céus. Você vê uma história dessa, você fala: mas como pode ser? Rabbi Yochanan ben Zakkai estava com medo se ele vai para o purgatório ou se ele vai para o paraíso. Rabbi Yochanan ben Zakkai foi o líder do nosso povo. Ele fez tanta coisa boa para nós. Ele buscou tantas coisas boas para todos. Fazia mitzvot, estudava a Torá, divulgou e difundiu a Torá. como que ele pode ter essa dúvida? Onde está essa dúvida? Talvez ele vai sair para o purgatório? O que ele fez de errado? Se nós formos ver a história dele, nós vamos poder entender melhor. Porque, afinal de contas, ao longo da vida, muitas vezes, a pessoa vê que faz coisas boas, ele se empenha pelos outros, mas, de repente, tem alguma coisa que acontece ao longo da vida que a pessoa não consegue perdoar aquela história. E aquela história persegue ele durante o resto da sua vida, querendo às vezes até encobrir todo o resto que a pessoa fez de bom. E uma dessas passagens nós podemos encontrar no Rabban Yochanan ben Zakkai. O Talmud conta uma longa história quando fala sobre a destruição do segundo templo. Havia em Yerushalayim dois grupos. Havia o grupo que seguiam os sábios e que diziam que nós temos que tentar fazer as pazes com os romanos que estão lá fora nos sitiando. Não tem outra saída. Se nós formos com força, eles vão acabar indo com força e destruindo o templo. E havia um grupo de pessoas que o Talmud chama de Sikrikin, eram pessoas fortes, e diziam, não, nós temos que sair e lutar e batalhar contra os romanos. Essa guerra interna foi tão grande do que fazer que esses Sikrikin acabaram queimando todos os estoques de comida e óleo que havia na cidade, que podia durar durante 21 anos, diz o Talmud. E a situação começou a ficar muito grave. Fome, desgraça, desespero. Rabban Yochanan Zakkai pediu para os seus alunos levarem ele para fora da cidade. Levaram ele, o Talmud conta todos os detalhes, como levaram ele como se fosse um morto. Levaram ele para fora da cidade dentro de um caixão. Senão não iam deixar. Finalmente Rabban Yochanan Zakkai chegou perante o Vespasiano. O Talmud chama ele de Aspasianos. E ele fala para os Aspasianos que Aspasiano vai virar o imperador. E de fato, pouco tempo depois chega um mensageiro dizendo que morreu o imperador romano e o Vespasiano está convocado a vir para Roma para assumir como imperador. Vespasiano deixa o seu filho Titus para destruir e continuar a batalha, e ele que de fato destrói o templo. Mas naquele momento dessa conversa que tem Rabban Yochanan Zakkai com Vespasiano, Vespasiano fala para Rabban Yochanan Zakkai, fala o que você quiser, e eu vou lhe conceder. E Rabban Yochanan Zakkai nesse momento pede três coisas. Primeiro, um médico para curar Rabbi Tzadok, que durante 40 anos estava jejuando para que não acontecesse nada com o templo. Segundo lugar, ele pediu para deixar a família real, que na época não era real, mas era descendente da família real, era a família dos presidentes do povo, deixar eles vivos. E terceira coisa, diz Rabban Yochanan Zakkai, ten-li Yavne v'chachamei amide, Yavne e os seus sábios, deixe eles vivos. E o Talmud em seguida traz uma crítica que outros sábios fizeram. Rabban Yochanan Zakkai está perante aquele que está assumindo agora para virar imperador. Ele está dando carta branca. Você pode me pedir o que você quiser. Por que Rabban Yochanan Zakkai não pediu Yerushalayim? Pedi por Yerushalayim, para não destruir o templo. E é justamente isso que incomodou Rabban Yochanan Zakkai até o último dia da vida. Imagina essa decisão que ele tinha que ter naquele momento. O que ele vai pedir? Ele podia pedir por Yerushalayim, ele podia pedir por Yavne. O que pedir? E é uma decisão que não adianta abrir o código de leis, que não está lá o que você deve pedir. Você tem que ter uma intuição e saber qual é a melhor coisa para pedir nesse momento. O Talmud diz que Rabbi Yochanan ben Zakkai não pediu por Yerushalayim, porque mais vale pedir algo pequeno e ter do que pedir algo grandioso e não receber. Mas de qualquer forma isso incomodou Rabbi Yochanan ben Zakkai. Até o último dia da vida ele pensou, talvez eu vou ser levado para o purgatório por não ter pedido para salvar Jerusalém. Vamos analisar um pouco. Nós estamos a 1948 anos da destruição do templo. Rabbi Yochanan ben Zakkai estava vivendo o momento. Nós estamos bem depois. E nós podemos entender um pouco sobre a decisão dele. Na Torá tem uma ordem. Construir a arca sagrada que ficava no Mishkan, no tabernáculo e depois no templo sagrado. Existe uma mitzvah especial, uma ordem especial. O Aron HaKodesh, assim como todos os utensílios do templo, tinham varas, que eram feitas para carregar utensílios. Eles estavam no deserto, tinham ficado carregando de vez em quando. Só que a Torá diz que as varas de todos os utensílios, de todos os utensílios, eram usadas para levar. A arca sagrada precisava ficar com as varas o tempo todo e não pode tirar. A proibição da Torá é proibido tirar essas varas. E nossos sábios perguntam por que é proibido tirar as varas. Ali vai ficar durante alguns anos, em alguns lugares no deserto, ficaram 19 anos acampados. Podia deixar lá. Podia tirar a vara, por que deixar? E depois, quando eles estão já no templo sagrado... No templo sagrado ficou anos a fio lá dentro. Por que que precisava deixar as varas no Aron HaKodesh? Não precisa carregar ele para lugar nenhum. Olha que precisa, você põe as varas. Explica Rav Shimshon Efael Hirsch. As varas ficavam no Aron HaKodesh para indicar que a Torá é nômade. A Torá está o tempo todo pronta para viajar conosco, para qualquer lugar que nós tenhamos que ir. A nossa pátria é a Torá. E a nossa pátria caminha junto conosco. Nós não dependemos de um lugar específico. Se nós estamos morando num lugar, se estamos morando em outro lugar, se nós estamos vivendo numa época ou numa outra época, não interessa. A Torá está sempre conosco. E a Torá está sempre com as varas, obrigatoriamente, porque ela está sempre pronta para caminhar junto conosco para onde quer que nós tenhamos que ir. Tem uma história... Contam sobre a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, a Rainha da Inglaterra, estava grávida. O seu marido era alemão. E eles viajaram para Hanover. Férias. Faltava 2 meses para ela dar à luz. Ela estava tranquila, viajou. Quando ela chegou em Hanover, um belo dia ela começa a sentir... que o parto está se aproximando, ela começou a sentir contrações. E ela entrou em desespero, porque se o filho dela vai nascer em solo alemão, ele não pode ser o próximo rei da Inglaterra. E ela não sabia o que fazer. Viajar para a Inglaterra era muito perigoso, era muito arriscado, e não vai dar tempo. E naquela tarde, o Moshe Montefiore estava lá em Hanover, foi rezar na sinagoga, e sabe como é? Depois da reza, as pessoas resolvem os problemas na sinagoga. E ele estava com cara preocupada, porque ele sabia do que estava se passando. E o rabino da sinagoga, Rav Nathan Adler, perguntou para ele o que está acontecendo. E ele contou que a rainha está com um problema sério, ele não sabe como ajudar a rainha. E o Nathan Adler falou, eu tenho uma solução. Fala para a rainha embarcar num navio inglês e viajar a 3 quilômetros da costa da Alemanha. Ali já é território internacional. E se a criança vai nascer num navio inglês, em águas internacionais, ele é considerado nascido na Inglaterra. E assim fizeram. E assim o rei Edward nasceu em alto mar, num navio inglês. E ele pôde ser o próximo rei da União
United Kingdom. E o Rav Nathan Adler foi nomeado posteriormente o primeiro rabino-chefe da Inglaterra, porque ele ajudou a rainha a achar a solução.
Sabe por que o Rav Nathan Adler tinha essa solução? Porque essa é a nossa história e esta é a nossa realidade. Nós somos conhecedores de como ser nômades, mas nós sabemos como viver em qualquer lugar e manter as nossas tradições graças ao fato da Torá estar sempre com as varas a postos para ser levada para qualquer lugar. A nossa história é cheia de lembranças e nós lembramos no dia de Tisha B'Av sobre todas as coisas mais trágicas que o nosso povo passou. Coisas tão antigas, tem gente que fala, por que você lembra tanta coisa tão velha? Já passou, já esqueceu. Não esqueceu. Isso faz parte da nossa história e é isso que mantém o nosso povo vivo. Nós lembramos de Jerusalém que foi destruída, nós lembramos das cruzadas, quando nós falamos que nós, nas lamentações, no dia de Tisha B'Av. Nós lembramos sobre Sifrei Torá que foram queimados ao longo da história. Nós lembramos dos pogromos. Nós lembramos do holocausto, tem hoje em dia quinotes também feitas sobre o holocausto. Nós lembramos tudo que nosso povo passou. Sabe que quando Yaakov Avinu estava sem o Yosef, Yosef foi vendido, ele não sabia. O Yaakov o tempo todo estava com dificuldade, diz a Torá, de se consolar. E o Rashi lá atrás, por que tinha dificuldade de se consolar? Ele tinha dificuldade de se consolar porque existe uma natureza que Deus criou. Deus criou uma natureza que o homem, depois de 12 meses, esquece aquela dor forte por alguém que faleceu. Essa é a natureza. Deus fez assim as pessoas para poderem seguir a vida em diante. Mas, como Yosef estava vivo, o Yaakov não conseguia se consolar, não conseguia esquecer. Diz o Hatam Sofer, o fato de nós lembrarmos durante 1900 anos sobre a destruição do templo, e nós não esquecemos. Isso demonstra, isso é uma prova que o Beit HaMikdash está vivo dentro de dos nossos corações. E é justamente por isso que a Gemará fala, e o que nós começamos dizendo, todo aquele que se luta pela destruição do templo, Zohé, Zeroé, Besimchatá, na linguagem presente. Nós somos pessoas com grande mérito. Nós somos pessoas que conseguimos ver e viver e vivenciar de uma forma presente o templo. Não é uma coisa passada. Não é uma coisa que já morreu. Pelo contrário. Isso está vivo dentro dos nossos corações. Isso está vivo na realidade. E por isso nós temos um mérito. Uma pessoa que de fato se luta e lembra disso. Lembra dessa dor? Ele está demonstrando que isso está vivo e ele tem um mérito presente de fazer parte destes que entendem e reconhecem que esta realidade é uma realidade viva. Rabban Yochanan ben Zakkai, naquele momento de uma decisão tão complicada, ele enxergou longe. E ele enxergou que para poder perpetuar esse povo, não adianta manter Yerushalayim agora, é um pedido exagerado, não vai ser atendido. Nós temos que pedir alguma coisa que vai perpetuar o nosso povo. Ten li Yavne vachachamea, me dê Yavne e os seus sábios. Me dê a Torá, me mantenha a Torá. E naquele momento, imagina só, a Adrianos pensou, com certeza, que pedido é esse? Está pedindo por um Shteitame, uma cidadezinha lá minúscula, isso que ele quer que eu deixe? Ah, pode deixar. Assino que pode manter essa cidadezinha. Mas naquele momento Adriano estava assinando o fim do Império Romano e a continuidade do povo judeu. E é por isso que quando o Rabban Yochanan Zakkai estava lá na dúvida, o que vai acontecer? Mas finalmente, logo antes de falecer, ele disse: prepare uma cadeira para o Hizkiyahu. Por que Hizkiyahu? Por que o rei Hizkiyahu que eu vinha receber? Rabban Yochanan Zakkai, por que não Abraham, Isaac, Jacob, Moshe? Sim, porque é justo. Ele disse que Hizkiyahu que está vindo recebendo. Hizkiyahu era rei de Jerusalém, rei de Yehudá, rei de Jerusalém. Hizkiyahu salvou a cidade. Foi um grande milagre, mas ele era o rei. Quando o rei Sanheri veio invadir Jerusalém e acabou perecendo e não conseguiu conquistar Jerusalém, Hizkiyahu venceu a batalha. Hizkiyahu foi aquele que conseguiu defender Jerusalém. E nesse momento, Hizkiyahu vem receber Rabban Yochanan ben Zakkai, dizendo e indicando para Rabban Yochanan ben Zakkai: você também salvou Jerusalém. Você não tinha como salvar a cidade em si, mas você foi muito inteligente em salvar Yavne Vachachameia, Yavne e os seus sábios, para perpetuar a história, para perpetuar a Torá. E por intermédio disso, eu, rei de Jerusalém, que salvei Jerusalém, estou vindo receber você, Rabban Yochanan ben Zakkai, que salvou Jerusalém nos corações de Israel e que vai manter viva esta chama até finalmente podermos reconstruir Jerusalém e o templo sagrado. E esse era Rabban Yochanan ben Zakkai, que fez uma série de instituições naquele momento da destruição do templo, para manter a chama de Jerusalém viva. Por exemplo, na época do templo, somente no templo se pegava o lulav, as quatro espécies, todos os dias de Sukkot. Em todos os demais lugares, a mitzvah da Torá é só no primeiro dia. Rabban Yochanan ben Zakkai instituiu que se pegasse, a partir de então, todos os lugares do mundo, as quatro espécies durante toda a festa de Sukkot, para lembrar de como era no templo sagrado. Nós fazemos uma série de coisas para lembrar. E nós sentamos nesse dia no chão para chorar por Jerusalém, para lembrar de Jerusalém. E dessa forma, nós demonstramos que essa chama está viva. Esta chama é uma chama eterna. E se Deus quiser, que seja em breve a reconstrução de Jerusalém, a Jerusalém espiritual, a Jerusalém com o templo sagrado, Jerusalém com a divindade pairada, uma Jerusalém que é Orah Shel Olam, Jerusalém que é a luz de todo o mundo.